deputados, podemos começar os nossos trabalhos. Eu queria agradecer a presença e saudar a presença entre nós de delegação da UGT e da FESAP para a audição desta proposta de lei e passaria, de acordo com o nosso regimento, a dar a palavra a um dos nossos convidados para expor o seu ponto de vista sobre esta matéria.
Bom dia, Srs. Deputados. Muito obrigado. É evidente que a nossa vinda aqui, além do caráter formal da vinda, no fim de contas, dar-vos conta daquilo que penso que já sabia relativamente a esta matéria, uma vez que, quando foi da integração, ou a proposta de integração do sistema na Segurança Social, do Regime Geral da Segurança Social, a UGT, desde a primeira hora, deu a sua manifesta concordância com as chamadas de atenção que são conhecidas. Nós, de qualquer maneira, trouxemos para o conhecimento dos seus deputados uma ata da concordância que resultou relativamente das reuniões havidas em maio de 2008 relativamente a esta matéria e, portanto, fundamentalmente, a nossa posição é uma posição clara e inequívoca de apoio à legislação, uma vez que ela resulta da necessidade da integração no regime de segurança social de tudo aquilo que existe. Pensamos que é um passo em frente na perspectiva de que fica clara a situação, tendo em atenção o novo contrato de trabalho que temos na administração pública, do chamado contrato de trabalho a funções públicas, portanto, que equipara os trabalhadores da administração pública que estão neste regime contratual aos restantes trabalhadores deste país. Penso que é um passo de aproximação normal e natural que resulta do enquadramento legal. E para já era tudo, mas de qualquer maneira estamos à vossa disposição para as perguntas que nos queiram fazer, dúvidas, etc.
Muito obrigado. Não tenho, de momento, nenhuma inscrição assinalada. Senhora deputada Isabel Santos.
Apenas para saudar a FESAP e a UGT, esta delegação aqui presente, por mais uma vez estarem aqui connosco, trazendo o contributo para a reflexão sobre um diploma que é tão importante na vida dos trabalhadores que exercem funções públicas como este, que define a sua proteção social. Saudar a posição de abertura e de grande capacidade de diálogo que têm mantido ao longo de todo este processo de revisão de todo o sistema legislativo enquadrador do exercício de funções públicas e agradecer o contributo que aqui trazem hoje, mais uma vez, ao colocarem-se à nossa disposição para todas as questões que venham a poder ser colocadas em torno deste diploma.
Muito obrigado, Senhor Deputado Fernando Antunes.
Primeiro, para saudar também, em nome do PSD, a delegação da FESAP da UGT e registar, que é sempre positivo, a concordância de princípio manifestada, desde logo, em relação àquilo que é a proposta de lei em discussão pública, ou em discussão neste momento. Também nós, digamos que concordamos com o princípio, naturalmente, da convergência, sempre o dissemos, e, de alguma maneira, salvando aquilo que tem que ser preocupações de dizer e depois fazer, e não só dizer. Aliás, estamos que o preâmbulo desta lei, a nível dos princípios, está extremamente bem feito, como há pouco dizia, nomeadamente em relação àquilo que é algo que o Governo muitas vezes tem transposto em termos de escrita para diplomas de reforma da administração pública, que é a salvaguarda de direitos adquiridos. Mais uma vez aqui estão, espero que esta concordância da UGT e da FESAP os faça também lutar como grande central de defesa dos trabalhadores para que efetivamente direitos adquiridos não sejam postos em causa. Parece-nos que efetivamente em relação àquilo que são serviços sociais a proposta é um pouco, digamos que pouco translúcida, não sabemos até onde é que eles chegam e os meios naturalmente são, entendemos, em alguns casos diminutos, refiro-me nomeadamente em relação, como também já aqui foi dito, a plafons de acesso a subsídios, etc, etc. De qualquer maneira, aliás, não podia deixar de ser de outra maneira, registo aquilo que é a posição de concordância da UGT e da FESAP, e não podia deixar de ser, uma vez que em relação àquilo que foi o contrato de trabalho da função pública, a UGT teve na concertação, nomeadamente desse diploma com o governo, e daí tiramos as nossas ilações e daremos a nossa participação no sentido genérico, que é o mais importante, da convergência que está subscrita no diploma e com a qual concordamos, agradecendo também da nossa parte aquilo que é a vossa presença e a vossa melhor ajuda no sentido de termos o melhor diploma possível e não aquilo que muitas vezes são leis feitas na Assembleia e à pressa e perante alguma teimosia das maiorias e que depois dão mau resultado. Refiro-me a questões de avaliação e estou-me a lembrar dos professores, refiro-me ao estatuto disciplinar dos alunos e estou-me a lembrar dos alunos e da balbúrdia que vai, infelizmente, nas escolas do nosso país. Espero que, em relação a este diploma, estou certo que não vai acontecer, nós tenhamos uma lei que defenda, efetivamente, os trabalhadores da função pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eugênio Rosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de pedir alguns esclarecimentos à delegação da UGT, que é com um prazer que vejo aqui, até para tornar mais clara a sua posição. E os esclarecimentos que gostaria de obter eram o seguinte: na ótica da UGT, essas modificações, tanto quanto eu percebi, essas modificações e alterações estão-se a fazer a nível das matérias que nós estamos aqui hoje, são objetos agora da nossa atenção, quer dizer, não acarretaram para os trabalhadores da administração pública qualquer retirada de direitos em qualquer retrocesso. Gostaria de colocar esta questão até para serem mais claros em relação a ela, porque fizeram uma pequena introdução, mas depois não concretizaram mais. Uma questão que já foi levantada até na reunião anterior é que, para além desta proposta, têm sido apresentados aos sindicatos alguns regulamentos, e nomeadamente relativamente aos regulamentos, a fixação de plafons de acesso a determinadas prestações acabam por tornar esse acesso extremamente restrito a um núcleo muito pequeno, não privilegiados, mas com salários, remunerações, com capitações muito baixas que impedem esse acesso. E a questão que eu gostava de colocar ao UGT para nos esclarecer é se efetivamente na ótica da UGT isso acontece e se isso é ou não um problema que pode depois ter reflexos para os trabalhadores. Portanto, eu gostaria que a UGT concretizasse mais, nomeadamente dizendo efetivamente, e pode ser a opinião dela e eu respeito-a, dentro que estas alterações estão-se a fazer na área sociais, não estão a determinar nenhuma retirada de direitos, nem representa qualquer retrocesso relativamente àquilo que existia. É a questão que eu deixo e gostaria de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. obrigado, Sr. Presidente. Saudar a delegação da UGT nesta discussão, na especialidade desta proposta de lei. Também gostaria de colocar uma questão. Esta proposta de lei é muito, faz muitos enunciados, mas é muito pouco concretizadora desses mesmos enunciados. Enuncia que queremos um regime, que se propõe um regime de proteção social convergente, enuncia que tipo de eventualidades devem ser cobertas. Nós damos um destaque positivo, pelo menos nesta intenção, nomeadamente a uma eventualidade que na administração pública não tinha qualquer cobertura, que é o desemprego, e que agora aqui aparece como uma eventualidade coberta por esta proposta. De qualquer forma, todas as outras, doença, maternidade, acidentes de trabalho e invalidez, que constam do artigo 13, são depois todas elas remetidas no artigo 29 para regulamentações. E é um elenco muito vasto, não é? Portanto, o que eu gostaria de saber é se no âmbito da discussão desta proposta, que na nossa ótica ela é muito enunciativa e muito pouco concreta, se tiveram algum eco do Governo de qual seria o sentido destas mesmas regulamentações. Nomeadamente no que diz respeito ao subsídio por doença, uma vez que se fala em convergência, qual será o sentido dessa convergência, porque hoje na administração pública há o subsídio por doença com uma cobertura diferente daquela que é a cobertura do regime geral de segurança social, e nomeadamente também nos acidentes de trabalho, embora nós tenhamos uma visão muito crítica relativamente aos acidentes de trabalho, que consideramos que deveriam ter uma legislação mais específica, mas de qualquer maneira a pergunta vai um bocado nesta direção. Em primeiro lugar, se foi deixado transparecer qual o sentido de regulamentações, porque a coisa grossa ou a concretização far-se-á por decreto-lei ou por outro tipo de regulamentos, nomeadamente nas áreas da ação social, serão mais regulamentos específicos, sendo que cada Ministério tem até um serviço de ação social próprio, específico, não são todos iguais, portanto há aqui diferenças. E portanto a pergunta ia muito neste sentido, se ficaram com alguma dimensão, sendo que a lei também em determinada altura diz, quando resultar da nova regulamentação, situações menos benéficas se aplicam às mais benéficas, e portanto isto dá-nos também já um indicador do sentido da regulamentação a posteriori. E portanto gostaria de saber por parte da UGT, sendo que concorda com este enunciado desta proposta de lei, mas como referi, ele de facto é muito enunciadora e muito pouco concretizadora. Portanto, era esta a opinião que gostava de saber.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim desta ronda de intervenções, dou a palavra aos nossos convidados.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente às perguntas que fizeram, quero dizer que percebo o alcance das mesmas, mas de qualquer maneira seria bom talvez dizer mais alguma coisa anteriormente. Quando este problema se pôs na administração pública, como devem imaginar, nós desde a primeira hora ficámos preocupados com esta situação, na perspectiva de salvaguardar os direitos adquiridos pelos trabalhadores. E é evidente que uma das questões que tinha a ver com os serviços, com esta situação da natureza da segurança social, era, para já, integrando todo o conjunto dos trabalhadores da administração pública no regime geral da segurança social, nós não íamos provocar situações de perda imediata de benefícios e não íamos sobrecarregar o sistema normal de segurança social relativamente a um conjunto alargado de 700 mil trabalhadores, mais cerca de 500 e tal mil, não temos números certos, mas mais trabalhadores no sistema. E desde a primeira hora a nossa posição foi sempre a mesma, quer dizer, tendo em atenção esta necessidade de convergência dos regimes, como foi aprovado em concertação social, é evidente que nós tínhamos que salvaguardar os direitos adquiridos. E ficou desde logo conseguido, numa primeira fase das conversas, que os trabalhadores da administração pública para já não iam subcarregar o Sistema Geral de Segurança Social, na perspectiva que todos os direitos da Segurança Social teriam acesso a esses diferentes serviços da Segurança Social nos serviços de origem. Ou seja, nenhum trabalhador da administração pública tem que ir para o regime normal, ou chamado para os balcões da Segurança Social, para ter direito aos benefícios da Segurança Social. Portanto, vai fazer tudo isso no seu posto de trabalho, portanto, sem necessidade de ter que se deslocar. Por outro lado, aquele problema que era aqui levantado, relativamente a situações pontuais de ação social complementar que os trabalhadores tinham direito pelas diferentes obras sociais, é evidente que também ficaram salvaguardados. No entanto, há aqui um aspecto em que há posições diversas relativamente à matéria, que era ou não a posição de concordância relativamente à integração num único serviço social dos serviços sociais diferentes que existiam na administração pública. E como é sabido, existiam posições diversas sobre essa matéria. A nossa posição, desde há mais de 20 anos, era que não havia razão para haver serviços sociais diferenciados na administração pública, na perspectiva de que não era legítimo as obras sociais com mais meios financeiros darem maiores benefícios aos trabalhadores e aquelas que tinham menos meios financeiros não poderem dar esses mesmos serviços. E eu cito duas obras sociais, que era o caso dos serviços sociais da presidência do Conselho de Ministros a que eu pertenço, e era o caso dos SOF, que eram as obras sociais do Ministério das Finanças. Os regimes eram de tal maneira diversos, só para terem uma ideia pálida da situação, eu, relativamente, por exemplo, aos serviços sociais da presidência do Conselho de Ministros, podia fazer um check-up gratuito todos os anos, enquanto os meus colegas dos SOF tinham que ir para os esquemas normais existentes nos diferentes serviços sociais. E, portanto, nós achámos desde há 20 anos, como eu tinha dito, que deveríamos ter um único serviço social em toda a administração pública e é isso que acontece na presente data. Temos um único serviço social que resulta da integração dos diferentes serviços sociais. É evidente que os seus deputados põem o problema, o seu deputado do Partido Comunista levanta o problema relativamente ao plafond dos benefícios e quem é que vai ser, quem vai ter aceder aos benefícios ou não. É evidente que estão em causa, porque estamos ainda a discutir o diploma, está em causa o valor dos plafons, está em causa o valor das capitações. É evidente que, desde logo, a questão da fórmula do cálculo da capitação merece-nos reservas, e essa fórmula já foi alterada nas negociações havidas, já foi alterada, independentemente de nós não termos chegado ainda a posições de consenso. Mas, como eu dizia, relativamente aos serviços de ação social complementar, portanto, está garantido à generalidade dos trabalhadores não perda de direito e a manutenção dos serviços de ação social complementares em valores que há divergência nesta altura, fundamentalmente resultantes do valor das capitações que estavam em causa, portanto, tendo consequentemente o valor dos rendimentos do agregado, ser um agregado composto de duas pessoas, um agregado normal, com um filho ou dois filhos, ou famílias monoparentais que também tinham esse problema de calcular o valor da capitação, se o valor da capitação era igual em ambos os casos ou se havia diferenciação. E, portanto, tudo isso está a ser discutido nesta altura e, portanto, pensamos que essa situação está salvaguardada. Por exemplo, com o problema que foi aqui levantado relativamente à doença, eu quero dizer que nenhum trabalhador da administração pública tem qualquer prejuízo imediato na perspectiva de que a Segurança Social vai contribuir com 65% como para a generalidade dos trabalhadores e os serviços onde as pessoas estão inscritas vão participar com 35%. Portanto, vão manter os 100% que tinham até aqui em termos de segurança de complemento do subsídio de doença. Portanto, não há, para os trabalhadores da administração pública, qualquer prejuízo imediato ou evidente. É evidente que havia um outro aspecto também complementar que urgia resolver e que nós levantamos e que consta da ata de concordância, que eram os problemas resultantes da inscrição na ADSE. Essa inscrição na ADSE está neste momento uma proposta do seu alargamento à generalidade à generalidade dos trabalhadores que estejam a encontrar trabalho em funções públicas, pelo que, portanto, em princípio, a questão ficará salvaguardada, mas que é evidente que isto faz parte de um pacote que está em negociação nesta altura entre a FESAP e o Governo, assim como as restantes estruturas sindicais em negociação, a saber, a Frente Comum e o CETEM. Portanto, nós estamos, esse processo e um conjunto dessas matérias está na negociação de 2009, juntamente com os salários, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, na certeza, porém, que independentemente das questões de natureza salarial, há outras questões de natureza complementar que eu penso que há possibilidade de haver aproximações. Agora, se vai haver acordo da parte dos sindicatos da FESAP ou não, relativamente a essas matérias, não lhe posso dizer, nós vamos apresentar hoje, para as negociações de amanhã, uma nova contraproposta e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer e qual é a posição que o Governo vai assumir. É evidente que posso já, em jeito de comentário, dizer mais um pouco, que é que este processo negocial de 2009, no fim de contas, não tem exatamente a ver com esta negociação que estamos aqui, ou esta conversa que estamos aqui a ter, mas fundamentalmente com a questão da negociação, há dois aspectos a considerar. O primeiro aspecto, nas matérias de natureza, digamos, legislativa, há um sentido grande de aproximação entre as partes, porque se conseguiram chegar a entendimentos e nota-se da parte do Executivo disponibilidade para que haja esse entendimento. Agora, no que diz respeito aos salários, é evidente que a posição é manifestamente diversa, uma vez que o Governo se mantém inflexível nas posições que avança, tendo em atenção o paradigma da crise nacional e internacional e, portanto, dizendo que não tem condições para tal. Mas isto só, a talho foi-se que vem este tipo de informações e que nós temos dúvidas relativamente a essa matéria. O outro aspecto, que também não foi aqui posto pelos seus deputados e convém falar, porque já falámos na ADSE, que é relativamente, por exemplo, à questão dos pensionistas da ADSE, dos descontos feitos pelos pensionistas e relativamente à situação da ADSE. A posição da FESAP é clara sobre essa matéria. Nós entendemos que o Governo tem que respeitar aquilo que se comprometeu em determinada fase neste processo, dizendo que ia corrigir a situação dos 14 meses de descontos relativamente à situação dos 12 meses de descontos. É evidente que há posições, portanto, de medida, contraditórias dentro do próprio Governo, uma vez que o Ministro das Finanças diz uma coisa, o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento diz outra. E, aliás, veio na última reunião com uma proposta sem sentido de se começarem agora os novos trabalhadores da administração pública a fazerem descontos sobre 14 meses, quando inicialmente só estavam a fazer sobre 12. Portanto, o problema que há nesta área são estes, são os problemas claros que existem em termos da ADSE relativamente à fraca cobertura da ADSE a alguns regimes, nomeadamente a questão dos regimes convencionados, e, portanto, nós estamos a tentar que isso seja alterado em termos negociais. Agora, há uma coisa que nos distingue de outras estruturas, é que nós, relativamente aos diferentes regulamentos, entendemos que têm que ser discutidos até ao fim, e não podemos tomar a posição que alguns nesta altura já tomaram, enquanto a mim, erradamente, que é dizer que aquilo são umas migalhas, são os trocos, que aquilo é uma ofensa aos trabalhadores, não sei o quê. Agora, é evidente que nós não podemos estar de acordo que trabalhadores que tenham baixos salários e que tenham possibilidade de ter um serviço de ação social complementar e que lhes vai dar alguns benefícios, nomeadamente benefícios de ordem material, relativamente às situações de dificuldade que vivem, não é legítimo que alguns de nós assumam a posição de dizer que isso tal não deve acontecer porque isso são migalhas, são afrontas aos trabalhadores e outras coisas do género. Acho que esta situação, uma situação que merece e deve merecer da parte do Governo e da parte das organizações sindicais uma grande responsabilidade, no sentido de pensar que existem pessoas com graves carências na administração pública e que, apesar daquilo que se diz para aí, que os salários médios têm valor de 1000 e tal euros, é evidente que não podemos esquecer da administração pública um conjunto alargado de trabalhadores que têm dificuldades reais relativamente ao desenvolvimento da sua vida. Aliás, eu queria acrescentar mais um aspecto, que relativamente a esta matéria nós demos um passo em frente e era bom informar já agora os senhores deputados relativamente a esta matéria. Que no âmbito dos serviços sociais nós entendíamos que há aqui uma lacuna grave que tinha que ser preenchida, que era o acesso dos trabalhadores aos serviços sociais, aos diferentes serviços sociais. E, juntamente com os trabalhadores, juntamente com os problemas dos trabalhadores, juntam-se também os pensionistas que têm acesso aos próprios serviços sociais. E como é sabido, há um conjunto alargado de pensionistas, principalmente aqueles de mais baixos salários e aqueles que estão em regime estão no regime, naquele regime que me esqueço, passa agora ou não, mas já falo. Portanto, há aqueles que têm as pensões chamadas de sobrevivência, que têm acesso, por exemplo, aos refeitórios, mas que só existem refeitórios, como é sabido, na área de Lisboa, Porto, Coimbra e pontualmente aqui ali. E nós entendemos que se deve ser alargado o serviço dos refeitórios a todo o espaço nacional. Esse princípio de entendimento já existe com o Governo, no sentido de todos os diferentes serviços sociais, todo o espaço nacional ser coberto pelos serviços sociais da administração pública, estabelecendo-se elementos protocolares com os diferentes cantinas das universidades, dos politécnicos, das câmaras municipais e de todos os outros organismos onde já existem refeitórios, no sentido de, pelo menos, os pensionistas poderem ter acesso a uma refeição quente diária, coisa que atualmente não têm. E, portanto, nós entendemos que esse benefício é um benefício que, em princípio, está consensado. Vamos ver se o conseguimos levar à prática, na perspectiva de dar e aumentar os benefícios da ação social complementar a um conjunto alargado de pessoas, que são todos os trabalhadores da administração pública espalhados pelo país que têm acesso aos refeitórios, todos os trabalhadores que estão na situação e trabalhadoras que estão na situação com acesso a pensões de sobrevivência e outros, e todos os aposentados. Portanto, numa perspectiva de alargar a panóplia de serviços prestados pelos serviços sociais da administração pública à generalidade dos trabalhadores da administração pública. É evidente que isto não importa e não acarreta imediatamente encargos para o Estado, uma vez que não vamos tratar de fazer mais refeitórios ou mais estabelecimentos. O que interessa é fundamentalmente viabilizar alguns refeitórios que já existem, que têm tido fraco atendimento, e por outro lado, verificarmos se a nível nacional, de facto, esta ideia da FESAP e da UGT tem ou não tem pernas para andar. Porque é evidente, se não houver um acesso das pessoas aos refeitórios, é evidente que este princípio que existe, que vai ficar possivelmente consignado, não vai ter a repercussão que nós pretendíamos. Mas estamos convencidos, pelas informações que temos em termos nacionais, que isso vai acontecer. Nós também dizemos que tudo isto que estamos a falar se deve aplicar à região autónoma dos Açores e da Madeira. Portanto, entendemos que a discussão em termos de ação social complementar deve ser nacional, não deve ser uma coisa circunscrita unicamente ao território do continente, como tem sido até aqui. É evidente que nós sabemos das realidades que existem nos Açores e na Madeira, estamos a par das situações que aí existem, também aí há necessidades, e apesar de haver um esquema geral dos benefícios, os trabalhadores dos Açores e da Madeira estão em uma situação de benefício relativamente ao continente, porque é evidente que as ajudas que são dadas pelos governos regionais aos trabalhadores da administração pública são em maior valor nos Açores e na Madeira que são no continente. E, portanto, eu costumo dizer na brincadeira com os meus colegas, quando estiver doente, quero ir para a Madeira ou para os Açores, porque realmente lá sou melhor tratado que aqui, tenho acesso a outros meios que não tenho aqui. Mas, enfim, o que interessa fundamentalmente são estas considerações de natureza geral que vos fiz, acrescentando que, ainda no âmbito dos subsídios, todos aqueles que existem se vão manter. Vamos continuar a discutir as questões das capitações e da forma como se chega aos valores das capitações, e tendo em atenção que, de facto, todos os trabalhadores da administração pública devem ter direito ao acesso ao serviço de ação social complementar, independentemente daquilo que, pelo sistema normal, as pessoas já têm acesso em condições normais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registo nenhuma inscrição mais. Sendo assim, quero agradecer a vossa presença e o vosso contributo para esta discussão. Suspendo aqui os trabalhos da Comissão, chamando a atenção para que às 16 horas retomaremos a ordem de trabalhos com, às 16 e às 17, duas audições em torno de dois diplomas legais, portanto, via a vossa pontualidade e a vossa comparência. Muito obrigado. Até logo.